Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala, no movimento Viver Bem. Olá, no episódio do podcast de hoje, eu quero trazer algumas reflexões feita sobre uma leitura mais recente que eu fiz do livro chamado A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger. Para os que não conhecem o livro, ele chegou até minhas mãos através de uma cliente, de uma paciente muito querida, e que depois de ler o livro, ela referenciou que lembrou muito de mim, por causa do trabalho corporal que ela faz, né, um processo corporal de ajustes e alinhamentos, e que envolve alguns aspectos mentais e de organização de emoções, de comportamentos. E depois que ela leu esse livro, ela falava muito para mim, né, tu tens que ler esse livro, eu vou te emprestar e tu vais ler. E foi uma ótima possibilidade de uma retomada, de uma leitura um pouco mais leve, digamos assim, mas ao mesmo tempo conectada com o que eu faço, porque por muito tempo eu li artigo científico, depois livros mais técnicos que abordem aspectos mais científicos, ou livros que tragam pontos de vista muito diferentes e que aí exigem uma reflexão diferenciada. Mas esse livro, A Bailarina de Auschwitz, ele traz todo o ponto de vista do um pouco mais do trabalho que a Edith hoje em dia realiza, mas ele conta a história dela. Então, apesar de ser um tema denso, isso acontece de uma forma leve. E acho que esse é o sentido do livro, é ela poder mostrar, né, de uma forma leve a história dela. E aí, falando um pouco mais desse livro, já agradecendo a minha cliente, a Clarice, que me emprestou, que foi ótimo. O livro, basicamente, ele é a história da Edith, que é uma sobrevivente de Auschwitz. A Edith é judia, né, e ela passou exatamente por Auschwitz nos piores anos. Ela foi uma das poucas sobreviventes de lá, naquele local propriamente dito. A gente sabe que tiveram poucos sobreviventes de fato. E ela, quando foi levada, né, para Auschwitz, ela tinha em torno de 16 anos de idade, e ela vinha fazendo um processo bem vinculado à dança, ao balé. Provavelmente, se ela tivesse seguido na vida dela, ela seria uma bailarina. Então essa era a vida dela, né, em torno da experiência do corpo, da experiência do balé, da experiência da arte, e da experiência dentro de casa. As irmãs também eram envolvidas com música. E aí ela, em torno de 16 anos de idade, acabou sendo levada para o campo de concentração. E ela, no livro, nos traz as perspectivas, né, de como foi para ela muitas coisas no campo, como foi quando ela e a irmã, né, conseguiram ser resgatadas. As duas conseguiram ficar juntas até o fim e serem resgatadas. E como foi depois a vida dela? Como as coisas não pararam, né? Como ela diz em algum momento do livro, o antissemitismo não começou com o nazismo. Ele era uma coisa já presente para eles, principalmente para o judeu. E ele também não terminou quando elas foram libertadas do campo de concentração. Historicamente, eles ainda tiveram todo um processo, voltaram para a cidade de onde elas eram, conseguiram morar novamente por um tempo no apartamento que seria da família, mas ainda existiam muitas formas de perseguição de outros grupos, inclusive não só dos nazistas, mas outros grupos que foram se revelando, né, persecutórios, até a tomada da decisão de eles de fato saírem da Hungria, que era o país onde elas residiam quando foram para os campos de concentração. E aí o livro nos coloca, assim, nos referencia muitas encruzilhadas, né? Muitas escolhas. Por exemplo, quando elas voltam do campo, tem um determinado momento que ela precisa escolher se ela e o rapaz com quem ela iniciou uma relação, eles vão seguir ali na Hungria ou se eles vão para Israel, né, que já estava naquele movimento de irem até Israel. Mas surgiu a questão na possibilidade de eles conseguirem emigrar para os Estados Unidos. Então, é como se existissem muitas encruzilhadas. Outra encruzilhada importante foi no próprio momento onde elas foram levadas para o campo de concentração. Teve um momento que ela, a irmã e a mãe foram separadas do pai, né? Eles eram separados em grupos femininos e masculinos. E na chegada já em Auschwitz, elas foram questionadas em relação à idade de cada uma delas. E se alguma delas ali era a mãe, era mais velha ou se estava doente. E ela coloca assim que foi muito forte, porque na hora elas responderam com ingenuidade, né? Que a mãe era a mais velha. E aí imediatamente ela foi separada, né? Mudada de fila, como eles dizem. E a fila dela já ia para as câmaras de gás. E só posteriormente elas ficaram sabendo disso. Mas o livro todo ele traz muito esse referencial assim, de pequenos detalhes de como algumas escolhas são encruzilhadas e são o que vão nos levar mais adiante ou não. E a gente não tem muito controle sobre isso. Então ela conta muito sobre essa vivência traumática dela, como foi o pós, né? Ela acabou indo com o marido e com a filha para os Estados Unidos por muitos anos. Eles demoraram muito para conseguir se adaptar aos Estados Unidos e ter uma vida possível por lá, né? Um trabalho, algo que fosse possível de fato para eles. E depois disso, depois de muito tempo, quando ela já tinha mais idade, ela conseguiu entrar numa faculdade, cursar o curso de psicologia. E mesmo cursando o curso de psicologia, ela comenta que ela só conseguiu começar a olhar para a vida dela e lidar com essa condição como uma condição de trauma e se tratar disso muito depois dos 50 anos. Aqui no livro, quando ela relata, ela já tem em torno de 90 e poucos anos. Então é muito interessante verificar esse caminho da personagem, essa visão e pequenos pontos de vista que ela coloca sobre o que é ser sobrevivente, né? O que é a gente conseguir sobreviver com os nossos pequenos traumas. E a questão do livro da bailarina de Auschwitz é que mesmo ela tendo estudado numa escola acadêmica de psicologia, todos os relatos dela, quando ela fala de alguns pacientes, ela traz alguns casos, ela conta algumas histórias, ela tem uma visão muito voltada para o todo. Me remete muito aos meus encontros de formação da terapia corporal, que sempre foram encontros muito práticos, praticamente encontros de supervisão. A gente levava um caso e o professor ia fazendo uma supervisão em cima daquele caso e nos ensinando. Então, me lembra muito as supervisões, eu enxergando uma outra pessoa trabalhando e atendendo, olhando para o todo, não olhando só para a palavra ou só para a emoção isoladamente que surge, mas olhando para o corpo, olhando para o comportamento, olhando para o gesto, olhando para a expressão facial. Ela, em muitos momentos, ela se refere dessa forma, né? Ela muito mais olha para aquela pessoa que chega no consultório com todas as suas características, com todos os seus movimentos. Inclusive, ela fala muito isso, né? O tempo do movimento, a pessoa que tem um movimento mais lento, Isso tudo é, no detalhamento a gente percebe que a mente dela é voltada para olhar esse todo, para olhar essa pessoa como um todo. E essa percepção da linguagem corporal que me chama muito a atenção, me chama muito a atenção no livro. E essa experiência dela, né? Ela nunca conseguiu dissociar completamente, ela não conseguiu depois retomar o balé, mas ela nunca conseguiu dissociar completamente aquela ideia da bailarina que ela foi naquele momento que a vida dela teve um corte. Tanto que ela tem um episódio, ela dançou para o Mengele, né? E isso foi uma das coisas que fez com que, pelo menos por algum tempo, por um certo momento, ela conseguisse sobreviver. É muito significativo, é muito profundo. Ela traz também muita informação do que a gente escolhe, né, vivenciar, de qual ponto de vista a gente escolhe vivenciar. E a gente percebe muito claramente aquela escolha, onde se você não tem saída, você, aquele é o teu hoje, como você escolhe enxergar aquilo que está acontecendo, né? Como você escolhe questionar, ao invés de ficar se remetendo, ela sempre comenta assim, um sobrevivente, ele não tem tempo para ficar se perguntando por que eu, né? Por que isso está acontecendo comigo. Ele só consegue se questionar, e agora? O que eu posso fazer agora? Como vai ser agora? E aí esse é um ponto também que ela coloca em alguns momentos, que às vezes é uma pequena mudança no ponto de vista, ou na pergunta, ou na fala, ou no diálogo interno que você está tendo com você mesmo. Por exemplo, ao invés de você questionar, né, e ela disse, ela se questionou muito, isso depois de sair do campo, né, em função de por que que ela tinha sobrevivido. A mãe não sobreviveu, o pai não sobreviveu, muitas outras pessoas não sobreviveram. Então, ao invés de se questionar o porquê eu vivo, ela sempre se questionava o que que eu posso fazer com a vida que eu recebi, com essa vida que eu tenho. E essa é uma visão que a gente enxerga em vários momentos da leitura, que é conseguir, por muitos momentos, enxergar as coisas de forma mais sistêmica, não apenas fechadas em si mesmas para um fato específico ou um ponto de vista específico, mas sim para o que é sistêmico, para que diferentes possibilidades eu tenho de viver essa história. E ela coloca, né, claro, olhando depois, ela se refere, ela entende que muito da sobrevivência deles, aquele episódio terrível, foi essa possibilidade de conseguir trazer outras referências e pontos de vista. Ela relata alguns momentos que me lembrou muito o filme A Vida é Bela, e quando ele foi feito, ele até teve, por um certo tempo, as pessoas ficaram um pouco em choque por ser um relato dessa vivência no campo de concentração, com um ponto de vista até meio da comédia, né? O Roberto Benigni, que é o ator e que foi o diretor desse filme, ele foi levado para o campo e ficou com o filho pequeno dele, né, no campo de concentração. E ele criava uma história lúdica para o filho sobre o que eles estavam vivendo no campo. E aquela foi a forma que ele encontrou de passar para o filho uma força para sobreviver, né? Como se aquilo fosse um jogo, uma brincadeira, e aí eles teriam que ganhar se eles fizessem determinadas coisas. E assim ele ia criando uma outra realidade para aquele filho. Depois as pessoas perceberam que, de fato, isso foi baseado em relatos reais. Muitas pessoas conseguiram se manter em estado de sobrevivência, trazendo um outro ponto de vista sobre aquilo que elas estavam vivenciando, tentando trazer algo um pouco mais lúdico. E ela, que no livro também relata muitos momentos que elas criavam cenários diferentes para poder sobreviver aquilo que elas estavam vivendo. Ela coloca muito também que a mãe dela sempre dizia, e que ela nunca esqueceu, e nem depois, pois serviu para ser um movimento, um motor do trabalho que ela faz como psicóloga e dos atendimentos, principalmente com trauma de guerra, que a mãe dizia para ela: não esqueça, ninguém pode tirar de você o que você colocar em sua mente. Isso ninguém te tira. E essa talvez seja a grande balança entre o que a gente consegue carregar dentro e qual é o foco que a gente consegue buscar daquela situação que a gente está vivendo, e como a gente coloca todo o nosso organismo em ação, e aí entra de novo o corpo, né, e o processo expressivo em ação em prol daquilo que a gente, daquele ponto de vista que a gente percebe que vai ser o mais saudável para aquilo que a gente está vivendo. E o quanto a gente consegue se liberar daquilo que não foi saudável. Isso acontece no processo da terapia corporal. Muitas vezes a gente está tão envolvido em algo que a gente é engolido por aquela informação. Aquele cenário já não existe mais, aquela situação já não existe mais, mas a gente está sendo engolido. Eu gosto de falar, eu sou fonoaudióloga, né? A gente faz isso, está me deglutindo, está me engolindo por completo. E o que a gente precisa fazer é ir trazendo pequenas formas de tirar, de sair dessa correnteza. Você vai achando formas de um pouco boiar junto com a correnteza e um pouco ir saindo dela para não ser arrastado. Isso, essa correnteza, ela pode ser vista como um caminho neural que foi aprendido. É um caminho neural, o teu cérebro aprende daquela forma e o teu corpo passa a agir e se comportar daquela forma, mesmo quando o cenário não estiver mais acontecendo. Então, há todo um trabalho, um processo específico e trabalhoso para a gente conseguir sair desse rodamuinho, né? Sair dessa correnteza, a gente conseguir começar a criar um novo caminho neural que nos tire daquele cenário, né? E que vai estabelecendo um outro caminho. Muitas vezes no processo terapêutico, eu digo para o cliente que o fato é que a gente está se desiludindo. E fato é que a gente precisa estar suficientemente aberto para a ideia de abrir mão destas ilusões. Porque quando a gente tem uma vivência que nos gera um trauma ou que nos gera uma marca e aquilo fica enraizado, a gente aciona um sistema de defesa. Mas depois a gente não está mais experienciando aquele mesmo cenário. Mas se a gente imaginar ou se a gente vislumbrar algum cenário que pode ser parecido, a tendência é que o sistema de defesa já seja acionado. E com o passar do tempo, esse sistema de defesa começa a ser acionado sem que a gente faça sequer uma reflexão. Ele vira um comportamento, ele vira esse caminho neural aprendido. Então, a grande questão, às vezes, é a gente passar por um processo de desilusão, onde a gente percebe ou onde a gente toma consciência de que aquele sistema de defesa está em funcionamento, mas ele não faz mais sentido, porque não tem um fato efetivo acontecendo para que ele seja útil. Ele só está funcionando como se estivesse num funcionamento preventivo, mas que não necessariamente também vai prevenir de algo, tá? Talvez esse algo nunca mais se repita. E aquele sistema de defesa fica ali nos consumindo. Então é um processo de desilusão, um processo de desapego. Desapego, inclusive, daquilo que a gente sofre. Porque sim, a gente fica apegado no que está sendo difícil, no que é ruim, no que está nos fazendo sofrer, né? Então, esse livro me remeteu a muita coisa. Também me remeteu a muita coisa que lida com identidade. Em algum outro momento eu vou trazer um podcast que fale um pouco mais sobre essa sensação de identidade e pertencimento, porque essa é uma sensação que eu lido pessoalmente muito na minha vida, de uma dificuldade em muitos momentos de encontrar essa sensação maior de identidade, de pertencimento, que vai além da família, vai do teu contexto onde tu tá inserido, né? Onde tu vive, na tua comunidade ou na tua, no povo. E isso a gente encontra muito no povo judeu. Depois de muito tempo eu descobri coisas que a gente não sabia, que a minha família tem raízes judias, e são raízes bem complicadas, porque a gente tem esse funcionamento de ter uma dificuldade muito grande de se expor, de se colocar no lugar de exposição. Eu vim a trabalhar exatamente com comunicação e com expressão. A gente sempre acaba se direcionando para aquelas áreas da vida que a gente precisa desenvolver mais ou que tem um potencial intrínseco maior guardado. E depois de muito tempo, a gente juntando algumas histórias familiares, entendeu, porque o meu sobrenome, Martinovski, ele, na verdade, foi um sobrenome que a família conseguiu para poder fugir da União Soviética. Mas essas histórias que fazem parte dos segredos de família que não são contados, que as pessoas deixam quieto para não reproduzir, depois a gente foi entendendo, juntando datas. Foi um momento antes, né, da eclosão do nazismo ali na Alemanha, foi um momento que a gente tinha muita perseguição na própria Ucrânia, na União Soviética, no início do século, aos judeus. E lá naquela época, de alguma forma, para a família poder fugir, eles conseguiram esse nome e vieram para uma região onde vieram muitos judeus, aqui no Rio Grande do Sul. Mas vieram com um sobrenome que na raiz dele ele seria polonês, vieram para cá como se fossem ucranianos, e pelo que a gente entendeu, esconderam essas raízes judaicas, para ver o nível da dificuldade com a sensação de perseguição, né? E muitas histórias a gente não consegue juntar, muitas histórias se perderam aí no caminho. Inclusive esse motivo de fato do porquê, né, esse nome foi, a gente precisou de um nome para fugir de lá, essa parte da família. E porque também, chegando aqui, se tomou a decisão de seguir com esse nome e esconder toda uma parte da história, né? Tanto que a gente não tem a raiz lá para trás. E isso foi a minha avó. Minha avó veio de lá, o meu avô veio de lá, né? Sobrenome da família dele, mas a minha avó também. A família dela também veio de lá, com cenários parecidos. Então, esse livro mexeu muito profundamente comigo, porque fala muito desses pontos, né, do que é sobreviver, do que é esse trauma, dessa sensação da perseguição e do como é tomar essas pequenas decisões de o que você vai colocar na sua mente, que é a única coisa que você pode manter, que é seu, né, que te pertence. E como é isso de... sempre tem uma encruzilhada, cada encruzilhada vai definir, cada escolha, né, essa troca de sobrenome da minha família definiu algumas coisas. Sabe lá quem ficou para trás nessa definição? Ela, que a Edith fala no livro dela, teve um momento que antes de eles serem levados, o clima já estava bem tenso, eles já tinham recebido o convite de uma irmã para irem para os Estados Unidos, para saírem de lá. Eles acharam que lá as coisas não iriam ficar tão graves. Tiveram um outro convite de uma outra pessoa que sugeriu alguns documentos falsos para eles saírem da Hungria, mas eles também entenderam que não seria suficiente, não era para tanto. Eles não faziam ideia do que aconteceria depois. Então isso mexeu profundamente comigo, ler o livro e olhar para tudo isso. E hoje em dia, sendo que... não tem como eu separar o meu trabalho, a minha clínica, sempre envolve a gente olhar muito para o que é um trauma e o que é uma reconstrução, porque a proposta do corpo, a proposta expressiva, é a proposta de que a gente possa ir colocando para fora algo que está escondido, que está guardado, que nem a gente mesmo às vezes sabe o que é, para que de alguma forma isso nos alivie e vá criando um caminho de cura, vá criando um caminho de expressão que nos leve mais próximos do que a gente sente que é a nossa verdade. É, mesmo num processo de oratória ou de fala pública, isso é o que acontece quando a gente vai para cima de um palco e se coloca. A gente está se colocando com toda a nossa verdade, a gente está colocando com as nossas emoções, a gente está se colocando com tudo que a gente sente de mais intenso e mais intrínseco. E por incrível que pareça, para muitas pessoas, para a maior parte delas, essas coisas não são permitidas. O sentimento não é permitido, existem muitas coisas escondidas. A gente vê esse trabalho forte também na constelação familiar. Muito não é possível e a gente acaba guardando essa informação e tentando não mostrar, tentando não expor, tentando deixar algumas coisas guardadas. E aí a gente vai se guardando demais, inclusive se guardando da vida, né? Se guardando de pegar a vida na nossa mão. Então, Edith, coloquem também em outro momento, assim, uma frase que é interessante, que é: não é incrível que o pior revele o que temos de melhor? Então, passar por uma experiência como ela passou faz com que, querendo ou não, quando tu sobrevives, tu consiga ir pro teu melhor, pro teu mais profundo. E a questão é essa, é a gente poder sobreviver até chegar ao ponto de conseguir construir uma outra dinâmica, né? Uma outra dinâmica que vai além desse antissemitismo. Isso vale também para a nossa reflexão. Hoje em dia a gente está vivendo um momento complexo novamente, onde muitos pontos de vista não são aceitos e muitos pontos de vista são exigidos aceitação, mas não são vistos, que são pontos de vista que ferem outras pessoas. Então, na verdade, eles não são uma escolha de expressão. A partir do momento que o meu ponto de vista, ele serve a mim, mas ele serve para ferir alguém, aqui também já tem uma exclusão. Então, não é de fato sistêmico. O que é sistêmico é a gente conseguir olhar para o que serve a todos e achar uma forma equilibrada de servir a todos. E acho que esse ainda vai ser o nosso grande aprendizado aí por muitos anos, porque a todos é todos mesmo. É a nós, dentro de família, dentro de contexto de amizade, dentro de contexto político, contexto social, dentro de um contexto ecológico sustentável. Então, nós temos aí muitos pontos de vista para agregar, para enxergar esse servir a todos, né? Sem exclusões. Exclusão significa, para o meu ponto de vista existir, eu preciso destruir algo ou alguém. Isto não é sistêmico. Isso não é um ponto de vista válido. E fica aqui a reflexão. Eu vou terminar o podcast lendo um trecho aqui do livro, porque faz muito sentido para o trabalho que a gente faz quando a gente olha para a conexão corpo-mente-expressão. É. A Edith fala assim: não há um modelo para a cura que sirva para todos, mas existem passos que podem ser aprendidos e praticados, passos que cada indivíduo pode juntar à sua maneira, passos da dança da liberdade. Meu primeiro passo na dança foi assumir a responsabilidade por meus sentimentos, parar de reprimi-los e evitá-los, e parar de colocar a culpa em Bela, que era o marido da Edith, depois do campo de concentração, ou em qualquer outra pessoa, aceitando-os como meus. Esse também foi um passo fundamental na cura do meu paciente, o capitão Jason Fuller. Como eu, ele tinha o hábito de eliminar os sentimentos, de fugir deles até que se tornassem grandes demais e passassem a controlá-lo, não o contrário. Mostrei a ele que não era possível evitar a dor evitando seus sentimentos. Ele tinha de assumir a responsabilidade de vivenciá-los e, no devido tempo, expressá-los com segurança para que depois pudessem se dissipar. Naquelas primeiras semanas de tratamento, ensinei a ele um mantra para gerenciar as emoções: observar, aceitar, verificar, permanecer. Quando o sentimento começava a dominá-lo, a primeira ação de gerenciamento era observar, reconhecer que estava sentindo algo. E ele podia dizer a si mesmo: ahá, aqui vou eu novamente. Isso é raiva, isso é ciúme, isso é tristeza. Meu terapeuta junguiano ensinou algo que considero bastante reconfortante. Apesar de parecer que a paleta de sentimentos humanos é infinita, na realidade, cada nuance emocional, como cada cor, deriva de algumas poucas emoções primárias: tristeza, raiva, alegria, medo. Para quem, como eu, estava aprendendo vocabulário emocional, é menos opressivo aprender a identificar apenas 4 sentimentos. Quando conseguiu dar nome aos seus sentimentos, meu paciente Jason precisou aceitar que eram seus. Esses sentimentos podiam ser provocados por ações ou palavras de outras pessoas, mas eram seus. Descarregá-los em cima de alguém não faria com que desaparecessem. Então, quando o sentimento surgia, Jason tinha que verificar sua resposta corporal. Estou com calor ou com frio? Meu coração disparou? Como está minha respiração? Estou ok? Ajustar seu sentimento em si a como ele se movimentava em seu corpo ajudava Jason a permanecer com o sentimento até que ele passasse ou mudasse. Não era preciso encobrir, medicar ou fugir de seus sentimentos. Ele podia escolher senti-los. Eram apenas sentimentos. Ele podia aceitá-los, suportá-los e permanecer com eles porque eram temporários. Então, como Jason preferia ajustar seus sentimentos, praticamos como responder a eles em vez de reagir. Jason aprendeu a viver como se estivesse em uma panela de pressão. Ele se manteve sob um controle rígido até que explodiu. Eu o ajudei a aprender a ser mais como um bule de chá que libera o vapor. Às vezes ele chegava para a sessão, eu perguntava como estava se sentindo. E ele dizia: sinto vontade de gritar. Eu respondia: tudo bem, vamos gritar. Deixe sair tudo para que isso não o deixe doente. E conforme Jason aprendeu a aceitar e enfrentar seus sentimentos, ele também começou a ver que em muitos aspectos estava recriando em sua família o medo, a repressão e a violência de sua infância. A necessidade de controlar seus sentimentos, que foi aprendida sob a dominação de um pai abusivo, ela tinha se transferido para a necessidade de controlar a esposa e os filhos. Aqui a história do Jason continua. O Jason conseguiu um ponto satisfatório, né, na sessão dele, mas esse trecho me marcou muito quando eu li o livro, porque isso me remete muito, de novo, à minha formação de terapia corporal, que é onde tu leva a onda de sentimento para a reação do corpo. E a partir da reação do corpo, a gente também consegue identificar que onda emocional está acontecendo. E a gente passa a trabalhar com o que a gente chama de inteligência emocional. A gente consegue identificar, a gente consegue perceber, a gente consegue identificar que a emoção, ela vem em onda. Ela vai ter um pico, mas chega uma hora que ela se desmonta, ela não consegue se sustentar. A emoção não é contínua, ela funciona por picos. Ela tem uma elevação de um pico e depois ela vai ter uma depressão daquela emoção. Ela se esvai. E aqui a gente pode olhar todos os aprendizados que vêm da meditação, que vêm da inteligência, tanto corporal quanto da inteligência emocional. É assim que a gente lida com corpo e emoção. E aí vai construindo o nosso processo mental. E para dar espaço e acolher o que a gente tem para ser expresso, para construir uma forma de expressar, como ela fala aqui do bule de chá, que permita que a gente não crie pressão interna, mas que a gente possa dar vazão, né, A gente não pode controlar as pessoas ou os cenários externos, mas a gente pode conhecer os nossos processos internos e manejá-los, escolher onde a gente vai colocar nossa mente, isso é nosso. E aí a gente vai escolher onde a gente vive ou como a gente vive. E de novo, ela me remete muito, por mais que ela tenha feito uma formação em psicologia, aqui na tradicional, acadêmica, ela vai para o corpo. Se o paciente precisa gritar, eles vão gritar. E essa é exatamente a condição da terapia corporal. É você achar uma forma de dar vazão, uma forma saudável, que não seja destrutiva. Não seja agredindo ninguém, não seja destruindo algo, né, ou alguém, e nem destruindo a si mesmo. Mas achando formas de dar vazão para aquela emoção quando ela estiver no pico. Para esvaziar essa pressão interna. Aqui tem muitas outras coisas que depois a gente vai conversar em outros momentos, né? Sobre esse fato, tanto o budismo quanto muitas linhas teóricas falam. Na verdade, a gente tem na raiz são poucas emoções. Alguns poucos estados emocionais que eles se abrem, se ampliam em diversos outros subestados emocionais. Então, basicamente, a gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem um processo, aí o budismo fala de um processo de ignorância, né? A gente tem alegria, então a gente tem em raiz alguns processos mais rasos emocionais, digamos assim, mais primários, não rasos. A gente tem tristeza, a gente tem nojo, que é primitivo também, é primário. E depois a gente tem uma série de estados que são modificações desses primários. E aí, se a gente consegue lidar com esses primários, já fica muito, muito fácil. E a gente já consegue entender também, né? Existe aquilo que a gente tem aversão, e a raiva entra na aversão. Existe aquilo que a gente tem apego. E existe aquilo que a gente desconhece e a gente tem medo. Então, aqui fica um bate-papo para um outro podcast. Por hoje a gente fica por aqui. Foi muito bom te ter nessa companhia.